Olá e bem-vindos a Royal Without Cheese, o nosso podcast quinzenal em que discutimos o clássico e o desconhecido cinema de arte e popular do então e agora. Nós somos os vossos hosts, eu, Miguel Aido, Leonardo Miranda
Viva!
e Tomás Ferreira. Hello there.
Hey, hey, hey!
Hoje falamos de Burn After Reading, mas antes de mais, não se esqueçam de subscrever, deixar um comentário ou simplesmente dar um like. Burn After Reading é um filme de comédia negra de 2008, realizado pelos irmãos Coen. Segue um ex-analista da CIA, cujas memoirs são encontradas por um par de funcionários de ginásio, que, confundindo-as com segredos de Estado, planeiam chantagear o ex-agente por dinheiro. Tendo estreado no Festival de Cinema de Veneza, recebeu nomeações para os Globos de Ouro e para os BAFTA. No entanto, será que o Gang Royal Without Cheese encontrou mesmo algo de bom? É mais um bando de malucos dos Coen? Rapazes, opiniões.
Um bando de malucos.
Um bando de malucos, a nut jobs. Clearly nut jobs.
Wackos.
Wackos.
É só assim, à parte. Quer dizer, não é à parte, é sobre o filme, mas é só tem a ver com a escrita deles. Eu estive a ler que eles estavam a escrever este filme.
Durante o No Country for Old Men.
Sim, tipo, a quase a revezarem-se entre escreverem um e outro, tipo, dia sim, dia não. Também é interessante do ponto de vista
Exatamente.
de, pronto, de um argumentista
Completely
fazer isso.
crazy. E eles escrevem também para especificamente para atores. Eles escreveram especificamente para George Clooney, não é? Para John Malkovich. A única pessoa para a qual não fizeram um papel dedicado, digamos, foi a Tilda Swinton, que chegou mais tarde na produção. E é um filme que veio muito o desejo deles, queriam fazer explorar o género dos espiões. E eles disseram na altura: isto é a nossa versão de um filme tipo Tony Scott, Jason Bourne. What do you think about it? I mean, os protagonistas do. Né, de, um protagonista Jason Bourne é muito mais o espião que perdeu a memória, mas tem um set of skills like Liam Neeson and he's going to save the world. No caso dos irmãos Coen, os protagonistas são working class people, normal people, you know. Apenas com as suas preocupações dia a dia, nada particular. Frequentemente, pessoas não têm nenhum trauma especial ou emoções arruinadas de uma experiência má do passado, são simplesmente, pessoas vêem as suas vidas. Há uma espécie do amor ao mundano nos filmes deles, e depois o que acontece é que, bam, like a big thing, acontece a estas pessoas. Pessoas de quem não suspeitarias nunca, e elas metem-se. Pela sua própria vontade, em situações em que não deveriam, nunca deveriam ter estado. Isto é uma coisa frequente em filmes dos irmãos Coen, tens o Big Lebowski, tens No Country for Old Men, este filme inclusive, em que alguém bastante normal, vive a sua vida e de repente mete-se numa situação, ou de foro profissional, muitas vezes um crime, também em Fargo, em que não devia estar e que é demasiada areia para a sua caminhonete, basicamente. E eu acho que isso é das situações mais engraçadas. É o que me move mais num filme dos irmãos Coen, é ver como é que estas pessoas. Devido à ganância, muitas vezes, se põe nessas situações.
Ganância e
Acho que é.
estupidez, normalmente.
Estupidez. E muita estupidez,
Muita
which is
estupidez.
essential. É essencial para um filme
Mas
dos irmãos
assim,
Coen.
mesmo tendo esses elementos diferentes, não deixa de ter a complexidade de um filme de espiões e quer dizer, todos esses elementos a trabalhar
Ah,
uns
sim,
com os outros.
exatamente.
Sim, o
Definitivamente.
plotting
Acaba por
é
ser um plot
complexo.
bastante rico e pronto, e com partes que se mexem e estão todas interligadas de forma bastante
Que se
fluida,
fodem.
acho eu. Verdade. Não, mas é
Mas,
mesmo, tipo, é tudo muito fluido e tudo encaixa muito bem.
Sim.
Sim, acho que nesse sentido o filme vai, quando vir outra vez, acho que vou gostar mais. Gostei, mas não achei que era tipo um dos
Sim, eu
menos
acho que
gostei
é
deles. Senti-me um bocado
definitivamente.
distante de tudo, apesar de é extremamente engraçado, mas achei mais é mais pela comédia do que outra coisa qualquer. E ver
Sim,
estes
exatamente, já.
atores de linha, estes atores A-listers a fazer estas caras geniais, estas performances tão engraçadas.
Sim, o filme ganha bem com os atores que tem.
Exato.
A mim, nesse aspecto, eu acho que uma das cenas que é particular aos irmãos Coen, em termos da comédia que eles fazem, muitas vezes a comédia negra, é a capacidade que eles têm de identificar atores que são A-listers, como vocês dizem, que são galardoados e estão muito conectados a dramas. E colocam-nos em situações de comédia porque eles conhecem neles o potencial para fazerem estas expressões fantásticas. E porque as performances que os Coen são capazes de dar e de reunirem estes casts que são ensemble casts com vários atores com grandes nomes que põem como a cara de capa do filme, são atores que têm esse potencial, essa capacidade de fazer estas expressões que são as chamadas dumbfounded expressions, pessoas estúpidas, ridículas, que são expressões confusas com situações caricatas. E o que eles dão são as performances caricatas, mas tipo. Como é que eu ia dizer isto? As performances caricatas, muitas vezes inseridas em situações de perfeito drama, em que tu a discutir com outras personagens emoções reais e tu acreditas nas personagens como não sendo feitas de. Não são bonecos, apesar de serem perfeitamente caricatas, tu muitas vezes acreditas nas dores pelas quais elas estão a passar. Por exemplo, estou-me a lembrar da situação que é a Linda interpretada pela Frances McDormand, tem uma cena no bar com o Richard Jenkins. E acho que essa cena, apesar de ser bastante pequena, tu acreditas na emoção da cena completamente porque há uma sinceridade na forma como Richard Jenkins atua, como ele representa as emoções veladas que ele tem pela Linda, que é uma pessoa que durante todo o filme, digamos que é a personagem principal do filme, está ativamente a tentar chegar a um objetivo que é o de fazer breast implants, né? Ter a sua cirurgia plástica.
E
Que move o
outras
facto de querer
também.
roubar.
Essa é
E
só
outras também?
quatro
Uma de quatro.
cirurgias.
Quatro cirurgias. E ela é a personagem caricata dessa two-hander scene. Ela é aquela que está a fazer aquelas expressões completamente fora de mão, completamente over the top. E se tu tirasses todo a magia do cinema essa cena e a visses num contexto realista, se te contaste como só assim, tu dirias: esta pessoa é maluca, tipo, porque ela está a agir assim comigo? Ela faz expressões que não são naturais. Mas ao mesmo tempo, em contrapartida, tu tens o Richard Jenkins, está a ser tipo super. Está num registro completamente realista, super sentido. Há uma candura na performance dele que tu sentes, tipo, tu sabes. Ou seja, e a cena é super realista também, não só por ele, mas por também na própria forma como o diálogo é lidado. É o tipo de conversa que tu já viste, em uma pessoa está a falar de. Parece que ambos estão a falar de A, mas na verdade um está a falar de A, o outro está a falar de B. O outro não está a perceber o que é que o outro está a dizer. E tu sentes-te mal por ele porque ele é a personagem mais honesta que tenta fazer algo por ela porque se legitimamente preocupa sobre esta pessoa que é horrível, que é só bué egoísta sobre si e não vê nada para lá daquilo onde ela quer chegar. E tens esse outro personagem que está a tentar chegar a ela e ela não vê. Portanto, acho que há estes momentos de real emoção ao longo dos filmes dele que apanham de surpresa. Para lá da comédia, não é? Há muita comédia, há muitas caricaturas, há muitas situações que são tipo. De partir o coco a rir, mas vou passar a expressão, porque as personagens são tão estranhas nessas caricaturas, mas depois tens essas emoções de real emoção que te surpreendem.
Sim, mas eu acho que, por exemplo, a personagem da Linda, para além de egoísta, é também ingênua, né? Quer dizer, é somente estávamos a falar no início, são sempre, há muita estupidez nos filmes dos Coen, e portanto, esse lado também nunca pode ser descartado, porque, em teoria, por muito realista que seja a parte da apresentação do Richard Jenkins, também não percebe, de certa forma, porque é que ele se sente tão apegado a esta pessoa. Obviamente que há de haver todo um contexto por trás, mas. Tudo o que tu vês da Linda parece ser uma pessoa que não merece esse apego tão chegado, porque tudo o que ela faz não parece não. Pronto, não devia conquistar isso no Richard Jenkins, mas
Exato,
ela
exato.
consegue.
Mas isso é que é interessante para mim, estás
Sim,
a ver?
exato. Essa parte
Precisamente
também é
porque é que ele
bastante
pensa
interessante.
isto. Eu acho que o filme, de certa forma, e nesse aspecto, nessa cena, tem
Isso é que
muito a
também
ver com a ideia.
fundamenta a personagem dele, não?
Estas pessoas são todas cegas, não é? Tipo, principalmente a Linda, não é? Tem uma ideia na cabeça delas que completamente distorce o que querem fazer, onde querem chegar e parece que não vêem outra coisa. Ele, de certa forma, é um apaixonado, tipo, não vê outra coisa. O que é que ele
Sim,
tem
mas isto para
apanhado
dizer que
nela?
ele também, mesmo tendo fazendo parte dessa cena mais realista, também sofre dessa espécie
Ingenuidade, não é?
de não conseguimos compreender porque é que estas pessoas têm as ideias como têm, de forma tão fechada, de certa forma. Mas sim, em relação à Linda, eu acho tipo, é um bom contraste essa cena, especialmente porque ela consegue fazer caras tão engraçadas, a Frances McDormand. Especialmente na cena com o George Clooney lá no parque, em que ela fica sem assim, olhar para cima e diz: I'm Linda Litsky! Linda Litsky! É, vai, as caras que ela faz é
E o
incrível.
Josh Clooney
Aquele sorriso
já.
bem ingênuo. E ele. É bem engraçado quando ele olha à volta e só vê pessoas que podem ser agentes.
A
Tipo um
montagem aí
gajo a
está
correr,
fantástica.
outro.
Yeah.
E há essa cena
Não
incrível.
há possibilidade de as pessoas para quem ele olha serem agentes, mas tipo, a interpretação que ele tem nesse momento de paranoia faz com que tudo o que ele veja sejam possíveis agentes. E a música é fantástica. Eu adoro a música neste filme porque é tão dentro do género de espiões, tipo, que é tão exacerbada na seriedade que a música tem, que parece um filme de ação, mas nada efetivamente a ação está a acontecer. Que me faz rir, tipo, acho que hoje eles são muito peritos, os Coen, nesta avalanche de detalhes na montagem, na música, na própria
Sim,
performance,
sim, sim.
que é toda ela feita de idiosincrasias, não é? Toda feita de detalhes na forma como os atores se mexem, como gesticulam, que parece certo a ser atacado por milhões de detalhes de informação ao mesmo tempo que façam que todo o filme seja frenético e que isso em si mesmo te faça rir, porque não consegue caber na tua cabeça o que estás a ver, tipo, parece alguma coisa para lá do real e isso mesmo faz-te rir.
Para além da música também, a montagem de som, nomeadamente a forma como montas a música nas cenas, também leva a isso, porque de certa forma há cenas que são tão exacerbadas pela música, por ser cenas relativamente tão calmas e depois a música parecer tão ridiculamente tonteante, pronto, contribui ainda mais para a comédia. Eu lembro de uma cena do Ozzy, tipo, acho que é falar com o banco, tipo, está assim uma chamada tensa, mas nada de especial, depois desliga, só que a música explode imediatamente a seguir à chamada a acabar, e depois passamos. Há um recorde para uma cena qualquer e tipo, estás assim, mas o que é que se... É caso para isto?
Não, por acaso, por mencionares a música e a forma como são a trabalhar, eu acho que eles trabalham o som de forma muito interessante nos filmes deles. E neste filme também não é exceção, porque tens muitas vezes sons em cenas de transição que funciona para comentar um bocado uma característica particular de uma personagem, por exemplo. E isso funciona dentro também da comédia. Por exemplo, o Osborne Cox, uma das primeiras cenas com ele. E é um som que se repete como introdução a uma cena, é ele partir o gelo, porque ele tem aquele problema do drinking problem, né? Que é toda a piada, a primeira cena de introdução, e ele deixa sempre o crack de ele partir tipo, o gelo da caixinha e a meter o whisky. E quando acontece a segunda vez, não te ris a cair, mas há um smirk porque isso identifica a personagem, e tem a piada de mais uma vez está ele a fazer isto que o prejudica. Por acaso, há uma coisa que eu quero comentar que é a cena do início, acho que comenta bem o que é um filme dos irmãos Coen, por causa dessa caricatura de personagem que eles são tão peritos a fazer, porque eles escolhem estes atores que vêm de dramas, né, que vêm da seriedade dos filmes galardoados ao Oscars, e depois vão ver esta coisa que infelizmente é vista como menor que uma comédia, e fazem um estarilho com a capacidade deles para fazerem um trabalho de personagem, porque é efetivamente um filme que vive muitas personagens, muito mais do que do plot. Ou tipo, o plot acho que para os irmãos Coen é uma coisa muitas vezes secundária, tipo, até porque muitas vezes acho que há uma visão nihilista do plot. Tipo, porque é que isto tudo serviu? Até a frase final, tipo, o que é que aprendemos com isto? Não sei. Mas não me interessa. Aquele
Direito.
do Big Lebowski é uma espécie de What do we learn? I don't know, but it was fun, though, wasn't
Sim, muitas vezes é como
it?
no Engel, tipo, é sobre a
Exato,
comunicação de
sim.
ideias que estás a fazer
Sim,
e aquilo que queres
e as
passar.
personagens acabam por
Mas acho que
conduzir
este aqui é
ao plot.
especialmente assim no que estás a dizer.
Especialmente,
Este aqui, porque o Big Lebowski e o mesmo Fargo, não sei, acho que o trabalho das personagens emocional é muito mais detalhado e é muito mais. Sinto-me muito mais cativado pelo desenrolar da narrativa, porque estou a seguir as personagens e porque quero ver o que é que o Lebowski vai fazer daquilo, o que é que a Frances McDormand no Fargo, mais do que o outro, ele é. Como é que é? O Macy, ele mesmo é uma pessoa mesquinha, é uma pessoa que tu não gostas, mas sentes-te cativado. Enquanto aqui é mais pelo ridículo da situação toda, que é o que interessa mais, e por ver os atores em si, mas não é, ou seja,
Exato.
não há uma personagem que eu me sinto emocionalmente super
Não, de
agarrado.
facto
O
não.
Richard Jenkins, o Ted, é o que eu acho que é mais, porque é a personagem
Exatamente.
mais emocionalmente, tu que sentes alguma coisa, mas é extremamente secundário, por isso não o
Exato.
segues propriamente, ele é que segue, ele é que vai atrás um bocado.
Sim.
Ou é puxado pela narrativa estúpida das pessoas que estão à volta dele. E nesse sentido acho que é por isso que o filme não o põe tão alto como os outros filmes dos Coen, mas acho que tem imenso valor. Assim, pôr estes
Sim,
atores a
exato.
fazer estas coisas é
Concordo.
incrível.
Concordo plenamente. Para mim é um filme sólido, mas uma das coisas que eu tirei foi, não é um dos filmes que eu considero emblemáticos dos irmãos Coen, os filmes que eu me lembro com a certain, dearness like Big Lebowski ou o Fargo, precisamente por esse aspecto também emocional que eles põem na equação. Aqui está mais tirado para o segundo plano com o Richard Jenkins, e também há outros problemas, tipo, a Linda é tão egoísta, tão horrível como personagem, tão cativante, quer dizer, por um lado é cativante, plenamente. Uma das coisas que me faz estar ligado ao filme é o facto de termos uma personagem principal que vai para lá de tudo o impossível para tentar ter estas quatro cirurgias plásticas a custo de vender segredos do Estado, tipo até aos russos. Estás a ver? Isso é que é tão engraçado. Mas ao mesmo tempo
É
é
aquilo nem são
difícil.
segredos, né? Aquilo são tipo
Nem
as
são
coisas.
segredos. É
São,
os últimos
devem ser
programas de memória.
esperados, né?
São estupidezes do gajo. Sei lá, falou o que é que está para ali. É só merda, provavelmente.
O John Malkovich a gravar, tipo, When I was in Russia.
É que, eu acho que é essa a sugestão, até porque os russos ficam. Isto,
Exato.
que é isto? Tipo, eles depois nem querem
Exato.
saber
Até
bem
porque no
do que
fim
é.
os russos ficam, nós não precisamos disto para nada, isto é inútil.
Sim.
Em teoria, não, supostamente não é tipo como se fossem os dados bancários do gajo. Que a
Não,
mulher
ela,
estava a
acho que a
tentar
mulher
roubar, não é?
confunde os dados bancários pelo memoir. Tipo, se chega a obter os dados bancários, eu não sei. Acho que obtém, mas com isso também obtém memória, esse é o problema.
É
E
porque ele depois
depois o
perde
memoir acaba
acesso à
por perder.
conta, mas isso tem a ver com a mulher, não é? O
Acho que
Platinum.
foi a assistente do advogado, perdeu, porque isso não fica claro, mas acho que a assistente frequenta o ginásio. Acho que é isso. Há um
Sim,
momento ali,
ela olha
claro.
para o saco e
Exato.
tem lá hard bodies, mas já não, pronto, já,
Mas é engraçado porque
estes
isso nunca é
detalhes.
fully explained, mas fica ali no subtexto. E acho engraçado que a própria mulher nem sequer tem
É o
consciência disso.
acaso, é exato.
Foi a assistente do advogado da mulher que está a tentar obter o divórcio. Tipo, há todo um processo escadinho.
Eu, por acaso, o que tinha achado é que, de facto, eram aquelas finanças do gajo. O Ozzy é que simplesmente achava que as memoirs tinham, sei lá, um poder narrativo enorme, que ele achava que, pronto, tinham importância para os russos. Tipo, ou seja, fundamentava ainda mais a sua arrogância, a sua. Mas,
Consigo ver isso.
sinceramente, agora já também
Também
estou-me a
não.
confundir.
Há coisas no filme que eu. E não é falha do filme, acho que é como há tantos detalhes narrativos em que eles estão a tentar depois injetar com o acaso e com o facto de às vezes coisas ridículas acontecem e não tem nada a ver com nada para além de só aconteceu, alguém esqueceu-se de uma coisa no ginásio e pronto, e isso tem a ver com as outras pessoas. Ou seja, há ligações que às vezes estão puramente. São coincidência quase. Que às vezes até dizem que isso não se
Imensas.
faz numa narrativa, mas também pode tirar a comédia disso, eles tiram
Aliás,
imenso.
a questão da vigilância do George Clooney, eu acho que quase sempre estão a vigiar o Ozzy e ele é que está na casa, na antiga casa do Ozzy e acaba sempre a achar que a vigilância é para ele, não é? Porque
Exato.
eu acho que, em
E também há o
teoria,
advogado divórcio,
sim, e
a
depois
questão do
quando é
divórcio.
o advogado, eu acho que há muitas situações em que, de facto, essas coincidências surgem. E às vezes, pronto, é como estamos a dizer, nem sempre é fácil de seguir exatamente o que é que está a acontecer, mas no
A
caso dele, o
própria
Bragaz, acho que não.
morte do Brad Pitt acontece por razão mais
Sim, é tão engraçado.
estúpida. É incrível aquele sorrisinho.
É
E o
incrível,
setup que eles dão.
hey!
O setup que eles dão. Eu não sabia do setup do filme, que é em 20 anos eu nunca disparei a arma. Em 20 anos eu nunca disparei a arma. E depois tipo, ele morre. É
E o
incrível.
mais engraçado é que ele ainda pensa que há a possibilidade de ele estar vivo, o George Clooney. Ele vai lá para baixo com as escadas, volta lá acima com uma faca e tipo, atira-se para o chão com a arma. E ainda demora a processar. Vai ter, vai ver o.
Ainda
Está
fala
cheio de
com
sangue, é um
ele.
banho de sangue. Vai lá dentro, tipo, oh my god, oh! Com aquelas pessoas horríveis. Mas voltando um bocado às falhas do filme, a Linda é um personagem desprezível e tem as, é cativante vê-la, tipo, tentar chegar. Tipo, não vê mais para chegar ao fim, que são as quatro cirurgias. E tem tanto de chilling, mas também da speakable que ela está a fazer. Ela não tem quaisquer princípios morais. Mas no fundo o que acontece? Como é que nós redimimos esta personagem? Eu acho que há aqui um problema que é. Ela é muito creeping, é o que no fundo acaba por tornar cativante a história, porque é uma personagem perfeitamente egoísta e as razões pelas quais ela lida com estes segredos do Estado, pelo menos como os interpreta, que são uma coisa muito séria, é acoplar essa ação com uma coisa que é ridícula, que é breast implants. Mas depois como é que a redimimos? Eu acho aí que entra tipo a justificação da personagem de George Clooney, que é em si mesmo, não é, um grande ator e a personagem é humorística, não é, tipo, é interessante nas suas character traits e tem bastantes delas que são enriquecedoras, tal como cada uma daquelas personagens tem idiosincrasias que são cativantes de ver e tem uma falha particular que torna a introdução das personagens. Há muitas introduções das personagens que são super interessantes. A forma como George Clooney é apresentado, a forma como Brad Pitt é apresentado, a forma como a Linda é apresentada, a forma como a câmera está posicionada tipo, ao nível da barriga dela enquanto o médico a está a analisar e ela não para de falar. Ela é uma blabbermouth, tipo um bocado em consonância com o George
São
Clooney.
todos, né, nos chãos do Discord.
Mas ela é uma blabbermouth, tipo honesta, ingênua, sai para fora, não tem qualquer filtro. E nesse aspecto é assim que ela se liga com o George Clooney. Ela e a personagem de George Clooney, o Harry Pfarrer, que é um apelido para esquisito, Pfarrer. Oh yeah, the Pfarrers. Ele também é bué desbocado, sem filtro, e curiosamente, essa é a redenção da Linda. Tipo, ela finalmente encontra um homem com o qual tem bastante em comum, e o filme faz favor de mostrar isso em várias cenas. Tipo, há uma cena que se repete, que é a cena do cinema. Um date anterior não tinha funcionado, foram ver a mesma comédia romântica, e ela e o George Clooney riem-se, tipo, riem-se a bandeiras de uma piada
Riem-se.
ridícula. Get off the tree! Ou seja, há uma redenção porque finalmente ela encontra alguém com o qual vibes off. E tipo, tu sentes que as personagens se vão encontrar e que se calhar, provavelmente ao longo do filme, ela vai-se aperceber. Eu não preciso da cirurgia plástica, isso nunca acontece. Mas a questão é que para mim isso não é suficiente. Há aqui uma avalanche de personagens que se tornam um bocado. Às vezes sinto que as personagens estão a mais, ou, por exemplo, o George Clooney, apesar de ser interessante e de ter consequências e uma influência na história no seu geral, sinto que lhe falta um golo, um objetivo, qualquer coisa, tipo, a stake in the game, you see, tipo, Linda has it, Brad Pitt, in a way, you feel like he has, como uma personagem secundária que supports her, tipo, isso não é específico, poderás imaginar que ele quererá comprar uma outra bicicleta, tipo, não precisa estar claro, mas tu consegues fundamentar isso. Agora, o George Clooney, eu fico, pé, estas mulheres vão-lhe aparecendo, eu sei que ele é um womanizer, ok. Mas sim que é preciso alguma coisa. Ele é simplesmente aqui o gancho entre a Linda, depois saber como é que os Cox estão, não é? Tipo, a mulher do Cox, o Osborne Cox, como é que eles vão indo. Mas é demasiado sem ter uma noção de que qual é o estratagema do Clooney. Eu sinto que ele, às vezes, tipo, I don't really feel him in the thing. E como a Linda nem sequer tem esse lado emocional, às vezes ajudaria a perceber qual é o ângulo de George Clooney, sinto, às vezes. It's too much going on sometimes. In terms of the background of assembly cast that we have. Não sei se sentiu o mesmo.
Não senti assim tanto, porque ele tem aquela panca lá com aquela máquina que ele constrói lá na base,
Yeah,
que
ele é
até depois
obcecado por
até
sexo, é só
faz um
isso. Ele é
setup que ele
estúpido e
possa ser um
obcecado por
assassino
sexo.
qualquer. Mas é engraçado que dão uma
Mas
espécie de
é bem
setup nessa
random.
cena.
Aparece a meio do filme. Se essa máquina tivesse desde o início com uma coisa que, tipo, I'm thinking about something great. What is it? I don't know. But I'm gonna
É
find
porque
out. E se
parece que
fosse
ele
uma coisa
está a
estúpida que
fazer uma
surgisse desde o
máquina
início?
qualquer. Como é filmado ele na garagem, aqueles ângulos bué escondidos, já vejo um contrapicado da mulher a olhar.
Parece que
O que é que
vão
está a
revelar que
acontecer
ele é um
ali? Parece
assassino
que é
qualquer.
parece que ele é um assassino especializado. É
Yeah.
a questão dos filmes de espiões. E depois ele mostra essa aquela máquina.
Yeah.
Incrível. Mas pronto, mas
Mas eu
é isso.
gostava que
É
isso fosse
pela
envolvido desde o
comédia, não
início.
é?
Surge bem a meio do filme, estás a ver? Eu
Mas
gostava que isso fosse uma opção desde o início.
o filme sustenta que ele é assim um bocado depravado, não é? E que está sempre a ter
Sim.
relações com
Isso
mulheres
é verdade.
e tem a questão de ser infiel com a mulher do Oz, portanto.
Sim,
Não,
acho que
isso
esse
é
é o
ok. O que eu
trait
digo mais é
dele,
de
é ele
género.
ser assim.
Eu acho que a questão de ser provado gostava que fosse ouvido mais numa espécie de uma linha mais consistente. Estás a ver? A máquina, a ideia da máquina, esta, se houvesse uma obsessão de salesman, de tipo, obter esta máquina de vender por telemarketing, because he's a womanizer as well from the beginning, mas a máquina nunca seria especificada, ou se fosse uma máquina, acho que não fazia mal ter desde o início. Estás a ver? Por exemplo, naquela conversa de jantar com o Osborne Cox no início. I'm trying to, develop something. It's going to be a great idea, but just something to hook me on him. I think o facto que a máquina parece boa a meio, apesar de ter de ser natural e de encaixar com o tipo de personagem que ele é desde o início, é um bocado estranho. Tipo, é too much details coming off too late, I think, for me. Mas yeah, tipo, acho que os personagens deles são cativantes, tirando as falhas, são cativantes pelas neuroses que têm, pelas frustrações que têm. E a cena do início da abertura é bem interessante, até pela forma como tu tens o John Malkovich a mexer na cara, a coçar a cabeça, tipo. E há uma coisa que eu gostei particularmente do diálogo deles, dos Coen, que é as repetições e as quebras das falas e as personagens tentar refazer as falas, por exemplo, e eles concentram-se em frases específicas, não é? Tipo, do I have a drinking problem? Whose ass didn't I kiss? Não é? São muito específicos na forma como dizem as coisas, ou então. E a questão é que eu adoro que eles nunca põem tipo música, eles deixam a música é mais, funciona mais como uma transição, eles deixam simplesmente os sons naturais apresentar essas cenas. Às vezes sinto-me bem irritado pela música nos filmes como é usada para fazer como cenas de comédia ou cenas dramáticas se elevem ou falem mais alto. Não é preciso, tipo, por exemplo, tens John Malkovich a levantar-se e de repente this is a crucifixion flailing his arms about, and you hear the sound of his jacket, like clearly his blazer going like pfft, I'm up. E depois o pormenor do gajo no sofá, tipo, os olhos a abrirem-se. Eles têm bem uma noção do silêncio e como é que o silêncio atua para formar o sentido cómico de uma situação. Neste filme, tu és aquela pessoa que chega tarde a uma festa e depois de repente a gente fica a olhar para ti. E é o silêncio. É a mesma função, o mesmo mecanismo quando tens o início, a abertura com os pés do Osborne Cox a atravessar aquele grande salão, do grande hallway da CIA. Tens os passos no vazio e é esse som e o elétrico da luz fluorescente. Ou então tens o Brad Pitt, esta coisa do trabalho de som, a atravessar o hallway da Linda, dos apartamentos da Linda, com uma bicicleta, uma roda de bicicleta na mão, e só ouves os squeaky shoes dele e a voz no silêncio a dizer: "Oh my God!" Tipo, como tu achas?
Os movimentos de corpo deles são
O
incríveis neste
movimento corpo
filme.
dele são incríveis.
A
São
dancinha que ele
incríveis.
faz
Eu adoro o
no
encontro dele
carro.
com o Osborne Cox no carro, by the way, tipo, quando ele entra e tipo, com aqueles squinty eyes, tentando estar bem sério.
Sim.
Tipo, yes. E ao mesmo tempo, tu sabes que
A
o Osborne
chamada
Cox
telefónica
já
dele.
leu
E a
a
chamada.
chamada telefónica, é
Essa cena é
incrível.
incrível.
Yeah. I think you would be
Osborne
worried
Cox.
with your
Osborne
secretive shit.
Cox.
Osborne Cox. Yes, Osborne Cox. Hello!
O Malkovich também é tão
Anyway.
bom. É, a
Yeah, muito
forma como ele.
fantástico.
A entoação da voz dele é tão particular. Parece que não é, seja, não é muito única, mas é tão. Há qualquer coisa na forma como ele fala que eu fico sempre hipnotizado ao ouvi-lo.
Ele tem esta forma bem languida, não sei se posso dizer isto em português, mas para pautado de falar, que funciona para uma cadência bué vagarosa, calma, quando ele está a acordar, yes, who is this? Mas quando ele fica bué irritado também é fantástico, é uma outra faceta dele que simplesmente adiciona algo diferente à conversa. E o interessante é que são sempre ele com os Coen. Tem pit two different characters against each other, que são de personalidades diferentes ou de ritmos diferentes, que simplesmente faz a situação mais cómica. O Malkovich a dizer no carro: "You, my friend, are in a shitstorm of legal shit, I tell you. Yeah, okay, fucker, I'll catch you."
Mas tem uma
É
piada que o
incrível.
Brad Pitt volta tipo ao scriptzinho dele a dizer tipo I'm just a good Samaritan.
Isso é amazing! Isso é amazing! Oh my
Em
god,
ambas
yeah!
as cenas, tanto na do carro como na do telefone, o Brad Pitt primeiro está super confiante, tipo, vamos conseguir fazer isto bem, vai ser bem fácil. E depois fica logo bem
Yeah!
nervoso e a repetir o script, como estás a dizer, é incrível.
Yeah!
Performance.
That's so good! That's so good! Não, Josh Clooney, eu adoro uma cena que é: há um traveling shot a ir em frente quando o George Clooney entra em casa com a Linda, they are about to have sex, não é? E a câmera vai ter com eles e há todos estes pormenores da performance do Clooney, tipo, ele vira-se para ela, mostra as mãos, let's be honest here, have no ring, okay, but I'm up for it. A forma como eles gesticulam, a forma como eles usam o corpo inteiro, as diferentes partes do corpo para ilustrar cada pormenor do que estão a dizer, acho que é, super parte do charme, que é uma produção, um filme dos irmãos Coen e das personagens que eles têm. E, ou seja, a forma como a câmera está a atuar torna-se cada vez mais próxima deles, que a certo ponto tens este two shot, que é o medium close-up deles juntos. O George Clooney agarra tipo a Frances McDormand, tipo, we should go, to go off screen. Acho que, é um dos momentos de concórdia entre o visual e o que está a acontecer. Em termos de performance, que acho que é super elegante. Muitas vezes a câmara está mais parada, está mais fixa, e portanto este momento foi algo que saltou para mim, porque tens a câmara em andamento e está bem a funcionar com as personagens a aproximarem-se em termos da sua intimidade, mas de uma forma engraçada. Que é super interessante.
Sim. Há montes de coisas que funcionam na caracterização das personagens. E é sempre por meio de. É como se eles estivessem sempre a citar coisas que já aconteceram e a fazer conexões. Mesmo a questão do Ozzy, quer dizer, a cena inicial ele começa por dizer que não tem o drinking problem, mas depois parece que todas as cenas em que ele aparece está com um copo
Afirma,
de álcool na mão. Estes pormenores, pronto, é que também leva o filme, não é? E sustentam a caracterização das personagens. E mesmo toda a questão do George Clooney, de achar que está sempre a ser perseguido. Mas lá está, qualquer pessoa nesta situação, chegada ao aquele ponto em que ele está a ver aquelas pessoas todas e é confrontado com a Linda dizer que conhece o Brad Pitt, quer dizer, é quase impossível isto não também levar à paranoia da personagem dele, não é? Apesar de todas as situações anteriores, de facto, não ter sido real. Portanto, todos estes momentos de... todas essas ligações que eles estabelecem entre os eventos que acontecem no filme e depois o que é que isso comunica às personagens. Acho que é feito de forma tão extraordinária, sinceramente. Pronto, e é daí também o humor. É de ver as personagens em situações mesmo estapafúrdias, mas super bem sustentadas. Mas também não falámos assim do tema principal do filme, né? Que é tipo a incompetência máxima de tudo.
Total. Yeah, de
Todas
tudo.
estas pessoas, porque. E é
E
um bocado as
problemas
cenas do
conjugais,
J.K.
basicamente.
Simmons, não?
E problemas conjugais a torto e direito.
Sim,
Por todo
também.
lado.
Mas eu acho no geral também por causa das cenas com o J.K. Simmons e porque começa o filme e acaba o filme, as cenas lá na CIA. É mesmo para mostrar que, quer dizer, que todas estas coisas às vezes fogem mesmo a agências de inteligência como essas.
Ah, acho que tens aí a palavra-chave, que é falta de competência. Porque muitas vezes, acho que a cena dos irmãos Coen também tem a ver com como é que emoções e ser-se vulnerável e atuar-se de uma forma bastante imatura, como é que há essas performances mais over the top, acontecem em contextos que são completamente estranhos, essas emoções não deviam acontecer assim, out in the open, como situações de crime bastante sérias ou em situações de trabalho, tipo o Osborne Cox. Passar os carretos na cena de abertura com os seus superiores, tipo levantar-se, etc., insultar as pessoas. A cena torna-se uma espécie de, não é, high school teen angry with the principal, e não é um bocado isso. E também tens essa falta de competência em outras situações de trabalho que não deviam acontecer. E lá está, voltando à questão do diálogo, acho que é bem interessante a forma como eles repetem, tipo, as frases. O Richard Jenkins, há uma cena que é icónica neste filme para mim, que é Richard Jenkins está a dizer: I don't feel comfortable with that there, I want that there, I want that out. E depois fica tipo, fica à porta enquanto lá o janitor mexicano: I saw it on the floor there. What? I saw it on the floor
You
there.
didn't
I
see
saw
it.
it on the
No, I
floor.
did. I was
I did
lying there. I
floor.
saw it.
Yeah. This secret CIA shit? This super shit? Leave no notice? I don't think so. Nessa cena é tudo isto para dizer que
Numbers
tens
and dates and
numbers
numbers.
and dates and numbers e lamber lá o suminho. Nessa cena é a cena ideal em termos dos quirks das personagens, dos quirks que é o género de espionagem que eles tentam brincar com, porque tens a confluência disso tudo numa só cena, porque tens estas três personagens diferentes a ver precisamente aquilo que os Coen fazem melhor, que é estas particularidades do diálogo. E as particularidades do género, que é encontrar tipo o MacGuffin, que é, in this case, the hard drive containing the state secrets and how do characters react off of this. In this case, not like Jason Bourne, who is very serious about it, but in a stupid way. Let's get the money for this.
Sim, quer dizer, e todo o filme se basear na questão de um CD, provavelmente com os extratos bancários do Ozzy, a gerar toda esta confusão. Pronto, só alimenta mais essa ideia de que como é que consegue gerar tanto caos a partir de uma coisa tão inocentezita, relativamente, não é? E, pronto, é a incompetência de toda a gente, no fundo, mas especialmente dos gajos da CIA, não é? E depois essas cenas com o J.K. Simmons também tem piada, porque parece sempre que ele vai explodir, mas depois não, nunca explode, está sempre bué.
E é a
Ok.
questão.
Ok. Oh, alright.
Ou seja, é a incompetência. E é o aspecto de nonchalance about it, you know? A CIA, quando intervém nesta espécie de reino above it all, não é? Acima do mundano, eles próprios falam de uma forma que tu não esperas. É isso que é mais humorístico, que é, são os colegas de escritório, são os colegas de trabalho, sentam-se, ok, what do you have for me, Palmer? And they talk about it, yeah, é como se estivessem a discutir, podes-me emprestar esse grafo? Assuntos do maior alto nível de estado, é tipo, podes-me emprestar esse grafo? Ah, não, tipo, não preciso disso para segunda-feira, tipo, não, é a segunda quando eu começo a grafar os papéis para entregar ao. Ah, sim, ok, tudo bem. sem importância, tipo, acho que é o que faz a questão. Num filme de Jason Bourne, e acho que eles estão bem conscientes disso, isso seria completamente diferente. A câmera estaria completamente shaky a seguir os gajos no meio do complô de computadores, etc. That's Jason Bourne, we need to
This is the
find him.
CIA, man.
CIA
This is
man,
real
very
shit.
serious.
Mas por
Yeah,
acaso é engraçado dizer
computers.
isso. É engraçado dizer isso porque faz um paralelo um bocado com a cena do Richard Jenkins. Porque há sempre uma personagem que é mais realista dentro do filme, entre o que está a acontecer, e uma personagem que está completamente fora disso. E nessa cena também é engraçado, porque a personagem que está a contar o... Acho que é o Palmer, que está a contar o briefing, parece que está tipo, ok, quando é que ele vai explodir, quando é que ele vai dar na cabeça. Tipo, parece que é a personagem que está dentro do contexto real de uma cena dessas. Mas depois o J.K. Simmons é a personagem que está... Não quer saber e está alheia a... No fundo ao género em que está, não é? E aos acontecimentos.
E eu
E há
adoro
sempre esse clash.
essas cenas de escritório têm uns planos gerais que são fantásticos. A forma como há um reaproveitamento geral, não só para ser um estabelecimento da cena, mas para ser medium close-up, close-up, mantendo geral, o que faz com que. Mantendo geral e é um low angle. Tipo, eles filmam as pessoas que estão elas sentadas com um plano tipo geral, a wide, medium close-up, and they are completely, you know, it makes the whole space feel distorted, feel. Strange, e sentes o ar-condicionado, sentes as luzes sobre eles, não é? Há demasiado espaço acima da cabeça que eu não devia estar a ver. Provoca uma estranheza, uma espécie de desconforto. E a forma como a primeira cena do Osborne Cox é introduzida com todos aqueles gajos à volta dele, superiores, mantendo essa consciência do gel, é super interessante. E digo isto também porque queria introduzir o facto de que quem filma este filme é o Manuel Lubezki, que é o diretor de fotografia, não o normal, a normal colaboração que é Roger Deakins nos filmes dele. Tipo, props to Roger Deakins, mention of. But yeah, Emmanuel Lubezki foi uma das primeiras colaborações que tiveram com ele, que achei interessante.
Sim, mas por acaso, a nível de fotografia, o filme é bastante fixe. O que nem, o que, parece que nem é muito o que está acontecendo, mas é. Nota-se, tipo, que é bem trabalhado e que tem um visual muito, muito característico.
O True Grit foi o primeiro que eu vi deles, que é um filme completamente à parte deles.
Ah, tu
Tipo,
falaste disso,
it's a
um
complete
western.
western. Vi há 13 anos atrás, foi no cinema, foi o primeiro filme que eu vi deles. Jeff Bridges, Matt Damon, primeira vez que eu conheci o Matt Damon. A primeira vez que conheci o Jeff Bridges e a primeira vez que vi a Hailee Steinfeld. And I was like, wow, I really like this film. É um daquelas pedras de toque, estamos nesta linha de falar de realizadores que like, formaram-nos ou foram primeiras pedras de toque ao cinema, eles também foram. São pronto, realizadores independentes da cena americana com começas a contactar por. As a guy growing up, that's mostly the cinema you see. Tipo, a primeira vez que comi um gelado no cinema. É disso que me lembro em particular. Comi um mano sanduíche no cinema. Foi bem esquisito. Estás a ver o que é comer? Uma coisa molhada. No escuro. Que é um gelado.
Um
É uma
bocado
sensação bem
misterioso,
esquisita.
pode estar tipo.
Nota de rodapé.
Eu nem
É
sabia
tipo.
que deviam comer gelados aí.
Well, back then we could. The good old days in the 60s. You know, you could fetch an ice cream
Back
just.
in my day.
Oh, great. Great. It's weird because é o deserto árido do Western, you know? And you're
E
eating
tinha
an
um
ice cream.
geladinho.
É estranho. E estou a ver uma cena em que o Jeff Bridges está a torturar o Dom Hall Gleason full of blood, and I'm like, yeah, that's nice. So I was really enjoying myself. I don't know why. Eu não sei porque é que não repeti essa experiência de gelado, mas recomendo, ouvintes, experimentem o Magno Sanduíche no cinema, ok?
No meu cinema não tenho opção de gelado,
Não
por isso não
tens? A
sei.
sério, não?
Não, não. Não há gelados, eles
Há
não vendem gelados no
gelados,
cinema.
há nachos.
Há nachos, sim, há Skittles e há pipocas, claro, não é?
Já não fazem gelados, parece cortar nos lados. Mas
Tu é que
eu
sabes, tu é que estás
recomendava.
aí no cinema dos gelados, tu é que sabes.
Ei, 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 it's a multiplex da nós, portanto imagino que também haveria aí, mas pronto.
Era mesmo back in
Faro é outra
Portugal.
coisa. Faro é outra coisa, Aveiro é
Aqui
outra cena. Não sei como é que
não
é
comemos
Lisboa.
gelados. Pá, eu não me lembro de se poder comer gelados, mas já não digo nada.
Pois, já vi tudo, já vi tudo.
E é tudo por hoje. Se quiserem encontrar-nos e sugerir um filme para o próximo episódio, podem encontrar-nos nas páginas do Instagram e Facebook oficiais do podcast. Não se esqueças de subscrever, partilhar este episódio ou simplesmente dar-nos um like. É assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez maior estilo. E se te encontras no YouTube e procuras mais vídeos como este, clica no próximo vídeo aqui mesmo. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima.
Adiós.
Is this Osborne Cox?